Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 194. E hoje nós vamos fazer a segunda parte de sistemas sensores e monitoramento da degradação. Na semana passada falamos sobre sistemas óticos, hoje nós falamos sobre micro-ondas. E dando continuidade à nossa série sobre degradação ambiental na Amazônia. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
Fala aí, professor. Tudo certo? Bom, esse tópico, né, é uma extensão do que foi dado na... Eu ia falar aula, tá? Mas, né?
Porque, não deixa enfim, de ser. Né? É, não deixa de ser, né?
É verdade, é verdade.
Exato.
Mas é uma, essa extensão que é muito importante, principalmente para aquele pessoal que está ali, né, recém-formado e tal, que se interessa pelo tema, mas está acostumado a ver metodologias, enfim, a rodar até, né, alguns processamentos nos dados óticos, né? E nunca abriu a possibilidade da região ali das micro-ondas. E é muito importante para o profissional de geotecnologias, dentro do contexto de monitoramento de degradação ou não, é muito importante que ele conheça os principais, né, tipos de sistemas sensores e o que extrair de melhor deles para aplicar no seu contexto. Né? Se você, às vezes, igual, por exemplo, você mesmo é especialista, né? Sua tese foi em hiperespectral. Beleza, exato. Mas isso significa que você só conhece hiperespectral? Muito pelo contrário. Não. Você conhece todos os outros, porque você acaba que é conforme vai passando os anos, né? Com a experiência, a gente acaba adquirindo, né, esses conhecimentos também que eles circundam ali a área que a gente primeiro começou a estudar. Mas a gente precisa, é necessário você entender não só como que aquele dado pode te ajudar, mas quais são os processamentos e os procedimentos que eu faço para chegar na informação que eu quero com aquele dado. E, inclusive, o porquê que aquele dado ele te ajuda num contexto onde o óptico não pode atuar. Né? Uhum. Isso é muito importante, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje.
É, uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente salientar, quando a gente trabalha com sensoriamento remoto, a gente tem três grandes áreas de atuação. Os fundamentos do sistema sensores, a parte de interpretação de imagens e a parte de processamento. A gente tem todas essas questões contempladas nas nossas formações. Nas nossas formações de processamento, a gente fala de interpretação, a gente ainda não montou uma formação específica de interpretação, mas ela é contemplada nas demais. E como você bem salientou, a gente precisa entender os diversos sistemas sensores para saber quais são os potenciais que a gente tem, as potencialidades que a gente tem para poder utilizar essa suite de dados que está aí disponível. E, sem dúvida, nós finalizamos o episódio passado falando sobre o problema da questão da cobertura de nuvens quando a gente trabalha com dados óticos. E uma solução encontrada para isso, que minimiza bastante esse tipo de efeito, é justamente os dados de micro-ondas. Mas você tocou num ponto que eu acho que é crucial. Você falou, a pessoa termina ali a sua graduação e tal, e ela está acostumada a pensar em dados óticos. E ainda tem um problema nessa história, Gustavo, que é o fato de não termos formação no nível de graduação com dados de micro-ondas. Sim. Sejam ativas ou passivas, tá? Porque existem micro-ondas passivas também, que a gente usa muito para mapeamento de umidade de solos, para mapeamento, para verificação de elementos atmosféricos, meteorológicos, enfim. Mas é uma área, inclusive, que a gente contempla também nos sistemas sensores, nessa formação que a gente trata de todos esses principais grupos. Mas é interessante porque as pessoas não têm uma cultura ainda de dados de micro-ondas. Eu vejo que de 2014 para cá, com o lançamento do Sentinel-1, isso começa a mudar. Porém, eu acabei de encerrar um grupo de PIBIC, né, de iniciação científica, né, na graduação, com alunos tanto da agronomia como com alunos das ciências ambientais. E nós fizemos estudos, tanto em áreas agrícolas como em áreas de vegetação nativa, da correlação entre índices espectrais óticos com os índices, com os coeficientes de retroespalhamento, né? Não chegamos a calcular índice SAR de vegetação. Mas foi muito interessante porque os meninos que fizeram o trabalho com áreas agrícolas tiveram boas correlações. Os que trabalharam com vegetação nativa, não. E isso a gente já tinha visto, né? Eu, na orientação do trabalho do Jales, eu estou só esperando terminar a publicação dele ser realizada para trazê-lo para conversar com a gente a respeito do trabalho dele, mas ele fez um estudo de separação, né, visando a separabilidade entre floresta, savana e campo, e encontrou alguns índices que mostravam isso, mas há uma dificuldade. Até porque a opção que foi feita pela Agência Espacial Europeia com o Sentinel-1 foi de banda C, justamente para o monitoramento de cultivo, e não uma banda L, por exemplo, para monitoramento de florestas, uma banda S, uma banda P, ou seja, menores frequências que permitem maior penetrabilidade e uma análise melhor da vegetação lenhosa, da vegetação arbórea, né?
Sim, sim.
Então, é uma questão de pensar micro-ondas, é pensar comportamento elétrico e rugosidade, né, Gustavo?
Exatamente. Inclusive, nesse caso aí, por exemplo, de você separar, né, feições que são tipicamente naturais de feições que são antrópicas, né? E aqui a gente está falando do mesmo, vamos dizer assim, no termo geral, mesmo alvo, né? Vegetação.
Uhum.
Então, mas uma está organizada de uma forma e a outra, na verdade, não está organizada, né? Assim, não está padronizada. Então, o que acontece? Que é uma coisa que a gente até consegue, assim, a depender da resolução espacial, identificar nas imagens óticas a diferença, por exemplo, de textura entre a mata de galeria e uma área de cultivo que está ali adjacente. Ainda que, vamos supor, que a área de cultivo tenha indivíduos que estejam ali no mesmo nível altimétrico dos indivíduos da mata de galeria, o cultivo vai ficar lisinho, né? Lisinho. E a mata de galeria não, ela vai ficar toda rugosa e tal. Então, isso é um elemento da interpretação básico aí, que é a textura, interpretação visual, né, e tal.
Perfeito.
E que ajuda muito.
É o elemento de interpretação, desculpa te interromper, mas eu diria que é o elemento de interpretação mais importante dentro da interpretação visual, a textura. Sim. A cor, a tonalidade também, mas a textura ela é fundamental para essa compreensão de diferenciação, né, de algo.
E ela vem com a experiência também, isso é importante. Né? Não é todo mundo que vai bater o olho ali, vai saber, aqui eu tenho uma mata de galeria, né? Uma paisagem que ainda não foi antropizada, e aqui do lado tem uma área de cultivo que já tem um padrão também, que é um elemento de interpretação típico de áreas antrópicas. Então isso vem com o conhecimento dos alvos e tal, mas o radar ele é muito sensível a isso, ele é muito sensível a essa parte de rugosidade, de textura, né, dos alvos, porque ele age no macro, né, enquanto os sensores óticos eles interagem ali
no micro, né, interação microscópica, né,
isso,
as relações
isso.
elétricas e vibracionais moleculares, né.
Isso, eu ia falar interação e fugiu da cabeça, mas é interação microscópica. Então, você tem... É o casamento, pô, tá me deixando maluco já esse negócio.
Exato. Aliás, aqui para a nossa audiência, Esse programa vai ao ar na segunda-feira, dia 25, e professor Gustavo Ferreira se casa no sábado, dia 30. Então, exatamente, por isso que ele está nervoso aqui, apesar de ter feito graduação e mestrado e está fazendo doutorado em radar, ele está nervoso, mas é normal, a gente entende e dá um desconto aqui, né?
É, não, inclusive aqui atrás aqui tem um, para quem está vendo, né, tem um quadrinho aqui onde eu coloco o que ainda falta a gente fazer para finalizar essas coisas. Mas é legal para caramba, no final das contas é legal a gente tentar aproveitar o máximo do processo, né? Mas essa questão de diferença de interação, de nível de interação, ela é visível, ela se manifesta visualmente, né? Não é toda pessoa que, se você der uma imagem de radar de um local e você der a imagem ótica do mesmo local, ela não é todo mundo que vai fazer um... Você está falando das mesmas regiões. Essa é a mesma área geográfica, só que em regiões do espectro diferente, né? Provavelmente, quem não tem mais vivência ou não conhece como que é construída ali a imagem de radar, ela vai achar que a imagem de radar é de outro lugar e tal, é outro contexto, né? Porque realmente essa questão dessa interação com o macro, que vai gerar uma série de efeitos, eu ia falar colaterais, mas enfim, são efeitos inerentes do tipo de imageamento que a gente faz, né, com o radar, na maioria dos casos, vai gerar uma série de efeitos que vai influenciar ali na minha resposta. Então eu não vou ter uma coisa muito homogênea, né, em termos de valores, assim, como parece a imagem ótica, ela tem esse caráter de parecer uma coisa contínua ali no alvo, né? Se você pega um corpo d'água, é um negócio bem contínuo, homogêneo, né? Agora, se você pega uma imagem SAR, estiver ventando no dia, então você não vai ter nada de homogeneidade ali no corpo d'água. Você, exato, vai ter uma série, um pixel que vai ter um valor de menos 20 do lado de um que tem um valor de menos 2. Então, a ordem de grandeza de diferença. Então, assim, você tem que saber que existe esse tipo de efeito por conta dessa interação que é diferente, né, se a gente considerar os dois.
Exato. E a gente está falando de radar justamente porque no nosso evento a gente vai trabalhar a mesma área, tá? Então já fica aqui um spoiler, a gente vai trabalhar a mesma área, a gente vai trabalhar com garimpo, e a gente vai trabalhar a mesma área, tanto no ótico, com alta resolução espacial, como com o SAR, né, com uma resolução de média para alta, né, que é o caso do Sentinel-1. E justamente para a gente ter essa verificação. Então, a gente, primeiro, esse ponto que o Gustavo salientou é bastante importante. Você não está vendo a composição do material. Você não está tendo uma análise interna, inerente ali àquele material. Você está vendo uma questão mais macroscópica, uma inferência ali de como é a rugosidade da superfície, como ela vai retornar essa onda que foi enviada, né, pela antena e que capta esse retro espalhamento, né, da superfície. E o comportamento elétrico, ou seja, você vai trabalhar com polarizações, com despolarização pela superfície. Então, é toda uma outra filosofia, mas que é algo extremamente interessante e eu, particularmente, considero uma das áreas mais desafiadoras do sensoriamento remoto, justamente por causa do seu nível de complexidade, mas é algo muito, muito legal. Um aspecto que eu acho que é importante a gente salientar é que nós temos, inclusive saiu na semana passada, a gente, no nosso canal no YouTube, tem saído sempre às segundas-feiras o podcast, e na quinta-feira tem saído cortes de eventos e tal. E nessa semana saiu um corte sobre janelas atmosféricas em sensoriamento remoto, que é justamente oriundo do nosso evento do início do ano, quando nós lançamos o PDI-SAR. Foi um evento sobre radar descomplicado. E nós falamos ali sobre problemas de nuvens. Mostramos, inclusive, no corte aparece uma cena clássica da missão CIRSAR, CIRCX, né? Quase não sai, é um trava-língua, né? O SIR é o Shuttle Image Radar, né? Que é o imaginamento por radar pelo ônibus espacial. As missões de ônibus espacial utilizavam ali antenas com comprimentos de ondas distintos, com frequências distintas, então você tinha banda C, banda X e banda L, e a gente percebe, por exemplo, essa visão clássica dessa cena, é uma região próxima a Manaus, uma grande tempestade, na banda X você vê a interferência da nuvem, na banda C menos, e na L você não percebe. E é muito legal, porque é feita uma composição colorida com as três, e você percebe a presença da nuvem no canal vermelho, que é onde ela é mais intensa, na banda X. Mas nós fizemos isso em outras áreas também, e na Amazônia é muito comum a gente encontrar imagens que tenham manchas, que são as presenças de grandes nuvens de precipitação. As nuvens de precipitação são as nuvens de desenvolvimento vertical, né? E uma outra coisa também muito interessante que aparecem nas imagens do Sentinel-1 são áreas que, no período mais seco, elas aparecem escuras, como áreas desmatadas, por exemplo, e quando está ocorrendo a precipitação, você tem uma resposta, né, maior de sinal por causa, né, do comportamento dielétrico da superfície, e aí você tem, então, esse tipo de interferência. Esse é o tipo da coisa, a gente vai falar sobre isso quando a gente for fazer o evento. No primeiro dia, a gente vai nivelar a conversa também sobre a aquisição dos dados e tal, e no terceiro dia a gente vai processar as imagens SAR. Mas na escolha, a gente selecionar e mostrar, olha, aqui você tem uma cena que não deve ser utilizada, porque aqui acabou de acontecer uma precipitação ou está chovendo, e você tem uma resposta diferenciada do que você espera por causa do efeito da água, que é um outro componente também que dificulta a análise dos dados SAR, que é a questão do comportamento dielétrico, né?
Sim,
que tem
sim.
A ver com o comportamento elétrico da superfície, mas, enfim, que é um exemplo claro desse comportamento elétrico e que é bastante importante. Você teve problema com nuvens também no seu mestrado, não foi, Gustavo?
Foi. Eu tive uma cena, a área de estudo era no sul de Roraima, né? Uhum. E aí tinha uma cena que estava assim com... Primeiro, a primeira coisa que a gente faz é colocar isso numa perspectiva temporal, né? Então eu tinha, acho que eram 54 cenas, e aí eu fui investigando o pixel no tempo. E é bom, estava de acordo com o que eu estava esperando e tal, mas tinha uma cena que, numa área específica dessa cena, eu tinha um vale assim, do nada, só em uma data. Pum, tinha esse vale, aí depois voltava. E eu fiquei, cara, que é isso? O que, que é isso? Vou lá investigar. Aí quando eu peguei essa cena, fica aparecendo uma sombra, né? Você não vê, tipo, uma nuvem assim e tal. Exato. Fica aparecendo uma sombra.
É a sombra da nuvem.
É.
Fica aparecendo a sombra da nuvem, só que
não
é a nuvem, né?
Pois é.
No caso dos dados óticos.
Cara, que é isso? E aí, será que é nuvem e tal? E aí, quando você vai, tinha próximo à minha área ali, tinha alguns pontos, né, de estação...
Meteorológica.
E eu fui pegar os dados ali, cara, e batata. Naquele mesmo dia, né, algumas horas antes da aquisição do dado, já tinha registro de chuva intensa, e aí, assim, coisa de 5 minutos e tal da aquisição, tava absurdo. Então tava chovendo pra caramba nesse dia. E aí é claro que você pega, quando acontece isso, você não tem como remover esse efeito. No máximo você atenua ele ali com algum filtro, mas aí vai degradar bastante o seu dado. O recomendado mesmo é você retirar essa cena.
Retira, né? A cena.
Exato. É porque eu tinha 54, ficar 53, tá beleza. Mas é muito... Essa questão da água em si, no sensoramento remoto por micro-ondas, é muito importante você entender. Porque no óptico, né, a gente tende a ter aquela questão, bom, a água é um absorvedor, né, na maioria da região ali do espectro óptico refletido, né, e aí é claro que vai depender se tem carga de sedimentos ou não, essa coisa toda, mas no geral é assim, e beleza. Né? Agora, no radar, o buraco é mais embaixo, porque tudo, a depender da influência que a água tiver no seu alvo e da estrutura do seu alvo também, a presença de água pode deixar o seu alvo mais escuro ou mais claro. E aí, por exemplo, às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa bate o olho ali, aqui tem água, porque está escurinho. Mas não tem nada a ver. Às vezes está seco. Está seco e está escuro. Né? Aí, às vezes, aqui é vegetação e está escuro. Por que está assim? Porque tem água ali. Ou, bom, aqui é uma vegetação e está... Esse ponto aqui, às vezes, tem uma regiãozinha ali na sua cena, né? A faixa imageada é bastante ampla do Sentinel-1. Aí, às vezes, ali no cantinho da sua cena tem uma pequena região que está muito mais clara de vegetação, e vamos supor que tenha vegetação na cena inteira, né? Significa que ali a água está fazendo um papel, né, de, claro, modificação das propriedades ali dielétricas do seu alvo, né? Não estou falando de constante dielétrica, que é outra coisa, porque é constante, não vai modificar, mas esse comportamento ele acaba sendo modificado, fazendo com que aquele alvo ele gere um valor de retroespalhamento maior, né? Isso acontece muito em áreas onde eu tenho uma área de vegetação de médio porte ali, né? Os indivíduos, e eles estão espaçados, né? De modo que eu consiga ainda ter um background ali dos solos. E conforme a água vai subindo, né, ali embaixo, eu tenho a modificação do meu retroespalhamento. Né? Ele vai passar de um retroespalhamento do tipo volumétrico, né, que tem um tipo de retorno, para um retroespalhamento do tipo double bounce, né, ou reflexão de canto, que tem um retorno muito maior. E aí é por isso que a presença da água nesses ambientes vai acabar aumentando ali aquele retorno, né? E isso a gente tem que saber, é meio que uma particularidade, assim, e como eu falei, vai depender de cada área e de como é formado ali os alvos que você está querendo mapear.
E não é só a água precipitada, mas é como você disse, você tendo áreas de alagamento, e é muito comum isso na Amazônia, você vai ter também interferências, ou seja, alvos que vão ter reflexo de superfície, reto espalhamento de superfície, ou mesmo volumétricos, começam, né, com o aumento do nível da água, você pode encobrir determinadas estruturas, somente as ripárias se mantêm, aí você passa a ter um retorno do tipo refletor de canto ou double bounce, e isso dá um retorno de sinal muito maior. Então, é importante esse tipo de análise. É legal porque a gente enfoca tudo isso também na parte teórica e na parte de processamento do PDI-SAI. Vamos enfocar também no evento, né? Agora, tem dois aspectos aqui, Gustavo, que eu acho que são importantes antes da gente encerrar. Aliás, eu estou bastante feliz com a resposta que a gente está tendo da nossa audiência em relação a mudança para 30 minutos. Né? Assim, foi uma mudança que nós fizemos uma enquete logo no primeiro episódio, mais de 80% gostaram do formato, né? E volta e meia eu recebo alguma mensagem nesse sentido, que tem sido bastante interessante. Mas para a gente encerrar esse nosso episódio, né, sobre essa parte introdutória, porque os próximos serão de pré-processamento e de processamento que a gente vai utilizar. Então, a gente está criando aqui, por isso que você falou que eram aulas, e não deixa de ser, porque a gente está, né, nivelando a conversa já para o evento. E eu acho que é importante a gente tratar duas questões que são, para muitos, novidades, mas, ao mesmo tempo, são elementos que vão gerar algum tipo de dificuldade, muitas vezes, de interpretação. A visada lateral e o speckle, né? O efeito de speckle.
Exatamente. Visada lateral, não confundir com off nadir, né? Que a gente está acostumado a ver nos sistemas sensores
óticos, né? Principalmente óticos, né? De alta resolução, né?
Isso. Mas a visada lateral, ela, né, como o próprio nome já diz, eu estou observando aquele alvo, imaginando, não de cima para baixo, mas sim numa visão oblíqua, né? Uma visão onde eu estou como se eu estivesse vendo ele de lado. E quando você faz isso, o que, que a gente está fazendo no imageamento ativo, né, no caso do sensor ISAR? Eu estou emitindo uma radiação, né, num comprimento de onda específico, a depender da banda que você está utilizando. Uhum. E isso é muito parecido com você pegar, por exemplo, aquelas canetinhas laser ou uma lanterna, que seja, e aí você coloca, ao invés de você colocar assim, a 90 graus da parede, você vai inclinando ela.
Uhum.
E conforme você vai inclinando, a projeção daquela luz na parede, ela vai se alongando.
Isso.
Né? Ela vai tomando
um círculo formato. E vai para um elipse, né?
Exato. Ela vai tomando um formato de elipse, né? Um lobo, e é dessa forma que a gente enxerga, né? Com o sistema SAR. Ele tem que visualizar dessa forma, porque se a gente for pegar o radar, né? Radar é basicamente você detectar a posição das coisas, né?
Uhum.
Pelo tempo de resposta. Bom, eu emiti Perfeito. Um pulso, ele chega no alvo em um tempo e volta em outro tempo. Cada alvo, a depender da sua posição, vai ter um tempo de volta. Uhum. Então, se eu estou enxergando nadir, né, as coisas vão ficar invertidas. Eu não vou ter esse deslocamento, esse tempo de deslocamento do sinal da mesma forma que eu teria na visada lateral. Na visada lateral, quem está mais perto do sensor vai chegar primeiro. Chega uhum. primeiro. Quem está mais longe vai chegar depois. E assim eu registro Perfeito. Essa posição. Né? Esse é um dos motivos da gente ter a visada lateral, né? Para a gente poder registrar a posição dos elementos, porque esse é vamos dizer assim, um processo-chave do radar. Né? Uhum. Se você pensar, por exemplo, o radar do trânsito, o radar militar lá que fica nos aviões e tal, para detectar alvos, essas coisas, é por aí, entendeu? Você tem que visualizar de forma lateral para você registrar a posição, né? Registrar o tempo de retorno do sinal da maneira correta. Né? Claro que isso vai implicar numa série de distorções e tal, que a gente, obviamente, vai passar por isso e vai explicar como que isso funciona no dia do evento, né? Trazer todas essas questões, são distorções consideráveis, né? Uhum. Mas que tudo isso pode ser corrigido. E eu acho que essa é a parte assim, mais legal do radar, porque a partir do momento que você emite o seu pulso, você tem total controle, né, sobre os parâmetros. Exato. E sobre os efeitos também, porque aí você sabe qual o efeito que aquilo vai gerar. E aí você consegue modelar esse efeito para atenuar ou remover esse efeito. Né? E é claro que tem uma outra parte também que eu acho fascinante, que é a aplicação de todas aquelas coisas que a gente estuda no ensino médio e acha que nunca vai usar e está sendo utilizado aí. Né? Então, às vezes o cara aprendeu lá o efeito Doppler e tal. Pô, vou usar isso para quê? Para ficar sabendo se a ambulância está perto ou está longe? Meu amigo, se você está emitindo o seu pulso lá em órbita, você tem que calcular o efeito Doppler para você tirar ele, senão ele faz ele tem uma influência gigantesca nesse contexto do radar. Né? Então, todas essas coisas que a gente estuda, polarização e tal, tudo isso é aplicado no radar. Né? Então, é muito bacana a gente ver essas coisas na prática, inclusive visualizando mesmo, né? A manifestação ali na imagem.
Exato. É interessante porque você, com a visada nadiral e você enviando um pulso e captando o tempo de retorno, você teria um problema de ambiguidade e aí você teria retorno, né, de posições diferentes. Uma coisa que eu acho que também complica um pouco a nossa análise quando a gente está falando de radar é justamente a questão do espectro, né? E aí a gente pensar no seguinte, a gente tem... Normalmente, em radar, a gente, ao invés de falar de pixel, a gente fala normalmente de células de resolução, né? E essas células, então, elas apresentam uma diversidade de alvos, vão ter ali vários elementos ali que vão espalhar a radiação incidente de forma aleatória. E como cada imagem você tem, né, um componente, e aí entra o aspecto complexo do dado, né? Porque você tem cada elemento... Ele é formado por uma fração real e por uma fração imaginária. E o somatório coerente de todas essas contribuições, ou seja, de todos esses elementos, vão gerando vetores, né, esse vetor resultante, e ele pode ser construtivo, e aí você passa a ter uma resposta de alta radiância ou de valor elevado, né? Aí você vai ter ali uma, na sua imagem SAR um pixel branco, né, ou mais claro, e você pode ter também essa resultante como sendo destrutiva. E aí você vai ter baixa radiância e, com isso, uma célula de resolução mais escura, mais preta. E, com isso, você tem o tal do speckle, o salt and pepper, ou o sal e pimenta. Mas isso é algo que a gente vai detalhar um pouco mais quando a gente for trabalhar os pré-processamentos. Até porque extrapolamos já os nossos 30 minutos. Então, para a gente ser mais ou menos fiel ao nosso horário, a gente coerente. Vai encerrar esse episódio e, no próximo, a gente fala sobre pré-processamento óptico. Quando a gente falar de pré-processamento SAR, aí a gente fala de correção de espectro. Certo, Gustavão?
Exatamente, galera. Então, fiquem atentos aí, porque a gente já vai para o próximo já já.
Exato. E no próximo episódio, aí sim, professor Gustavo, já casado, tudo isso. Direitinho, mais tranquilo.
Papel passado.
Exato. Maravilha. Moçada, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal. Até mais.